começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Sexta-feira, 23 de junho de 2023. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, eu vou sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Wagner Gomes, a gente começa falando sobre Vasco. Afinal de contas, o Vasco segue na vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. São apenas 6 pontos em 11 partidas e agora com uma mudança significativa que já vinha sendo cobrada pelo torcedor há algum tempo. Rodrigo Ricardo está comigo para trazer mais detalhes. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos escutam na nossa querida Rádio Nacional. Depois daquelas cenas lamentáveis de violência, depredação, vandalismo, o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, decidiu que o Vasco vai ficar sem sua torcida nos próximos 30 dias. Ou seja, o próximo jogo contra do Vasco é contra o Cuiabá na segunda-feira, será de portões fechados. E quando o Vasco for visitante, a sua torcida também não terá direito a ingresso. Toma uma decisão parecida do que aconteceu com o Santos.
Igual, na verdade.
Igual, né? Igual, semelhante, para falar a verdade, igual. Tem coerência, eu acho que foram cenas bem, episódios bem parecidos, episódios que não devem acontecer no futebol, mas que infelizmente estão acontecendo. A situação do Vasco é ruim, culminou finalmente com a demissão do Barbieri, que a gente acha até que se arrastou por um longo tempo.
É, o Vasco perdeu tempo, né? Porque perdeu o Vasco teve a chance de trocar a comissão técnica depois da derrota para o Flamengo, teria esse tempo para trabalhar até o jogo com o Goiás. É, sendo que teve jogo com o Inter também. Jogava com o Inter com o técnico interino e já estreava o técnico ontem.
Com certeza, teve esse tempo aí, essa janela aí por conta da data FIFA. E o mais provável, né? O Vasco agora procura um substituto. Segunda-feira, provavelmente, deve ser o William Batista, que é o técnico do Sub-20 do Vasco, que deve comandar o Vasco aí nesse jogo contra o Cuiabá. É um jogo ainda muito importante para as pretensões do Vasco, que luta para sair dessa vice-lanterna, sair dessa zona de rebaixamento. Precisa ganhar, precisava ganhar ontem também. É, até começou bem o jogo, não sei se você partilha dessa opinião, pressionando, conseguiu fazer um gol que estava impedido ali por um pezinho, estava.
É, os gols foram impedimento, tanto do Goiás quanto do Vasco, mas no primeiro tempo.
Mas a gente viu esse filme se repetir várias vezes com o time do Barbieri. O Vasco começa bem, pressiona, o gol não sai, de repente se desespera, começa a atacar de qualquer maneira, abre vaga para o contra-ataque. O Goiás teve um gol que também foi bem anulado. E aí no segundo tempo, numa falha do Léo Jardim, que não costuma falhar, é um excelente goleiro, mas quando a fase tá ruim, né, André? Parece que tudo conspira contra. O Léo Jardim levou esse gol e aí a paciência da torcida acabou de vez, mas não é justificável. O que aconteceu foi depredar o seu maior patrimônio do torcedor do Vasco, que é o estádio de São Januário, e agora toma essa punição. Vai ficar sem o apoio do torcedor. O Vasco está buscando um técnico mais experiente. O Odair Helma é um dos cotados. Não sei se é a melhor opção, mas é um dos nomes que está aí no mercado. Mas, por enquanto, o William Batista aí que vai comandar o Vasco na segunda-feira contra o Cuiabá, André.
É, o William Batista, que é o técnico do Sub-20, que faz um ótimo trabalho na categoria. O Vasco hoje, inclusive, venceu o primeiro jogo da semifinal do Carioca contra o Botafogo por 2-1 no Nilton Santos, sendo comandado pelo auxiliar do William. O William já deu treino à tarde no CT Moacir Barbosa, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, lá na Cidade de Deus. E o Vasco deve ter algumas modificações já para o jogo de segunda-feira, até porque não tem o Andrei já se despediu, seria o último jogo na segunda,
levou
o terceiro cartão amarelo, até de certa forma, num lance bizonho, na minha opinião, não tenho como afirmar porque não estou na cabeça dele, mas ele quis tomar o cartão amarelo.
Parece que forçou, até minha impressão, né, porque ele já estava Já tinha
o Vasco estava perdendo, estava desesperado.
É, exatamente. Que... É uma triste partida.
Uma pena, né?
Uma pena, um jogador que é cria da base, que certamente tem um futuro brilhante, é um bom jogador. Mas realmente muito difícil esse ambiente. Isso que me incomodou no Barbieri, é, você manter o técnico, o time jogando bem, o que estava até acontecendo sete rodadas atrás, mas depois a gente começa a ver que o Barbieri está perdido, tenta uma formação aqui, tenta uma formação ali, começa o jogo, apesar de ser uma promessa com um jovem de 16 anos, é queimar etapa, é, né, jogar até um jovem na fogueira, acho que demorou, papou mosca aí essa diretoria, digamos, mais profissional aí da SAF, de não demitir o Barbieri antes, inclusive, dessa parada aí, como a gente já falou antes.
Ah, com certeza, e a SAF do Vasco que tá realmente esquisita, né, porque se imaginava um grande investimento, agora vem uma janela de transferências, que se fala que o Vasco quer jogadores que estão em final de vínculo, ou seja, onde você não gasta para adquirir os direitos econômicos, você paga apenas luvas e salário. E o que se dizia era que o Vasco teria um poderio muito grande dentro do mercado de transferências. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Mas o fato é que na segunda-feira contra o Cuiabá é com o William Batista. O Odair Hellmann é um dos nomes cotados. Se fala também no Rogério Ceni, no Roger Machado. Mas eu acredito que, inclusive, nomes do mercado estrangeiro também estão sendo pensados pela 777 com seus scouts. Que, por enquanto, só erraram, né? Os scouts da 777... Só erraram, os chamados olheiros, né?
É, números são números, né?
É a frieza dos números.
São importantes para uma análise, para uma decisão, mas tem esses elementos todos do componente humano, né? De quer montar um time, de ter que lidar com a pressão da torcida, que realmente aí nessa química a conta não está fechando direito aí no Vasco, não.
É isso, Vasco e Cuiabá segunda-feira, mas a Nacional transmite amanhã Fluminense-Bahia. Bola rolando 6:30 da noite. Eu estarei por aqui para dar o recado com o Mário Silva, com o Rodrigo Ricardo e com o Rodrigo Campos. É o timaço da Nacional escalado. E o Rodrigo Ricardo também tem as informações aqui do Fluminense, hein, Rodrigo?
É, o Fluminense vem de um empate em 1-1 com o Atlético Mineiro, jogo que aconteceu em Volta Redonda. É, dessa vez o Fluminense tem aí o Bahia. E ele vai ter, vamos ouvir, um jogador que ainda não vai poder estrear, que é o lateral esquerdo Diogo Barbosa, que ele foi contratado, mas vai ter que esperar, só vai poder voltar a jogar com o Fluminense no dia 9, tem que esperar essa janela aí, mas ele fala sobre esse entrosamento aí com os companheiros do Fluminense.
Tem muitos jogadores que eu já joguei, né, já participei, e outros jogadores eu conheço por jogar contra, então hoje em dia é mais fácil a gente se entrosar, né, então eu tô muito feliz de reencontrar companheiros com quem já atuei e feliz de ter novos companheiros que ainda não tinham atuado.
Tá aí o Diogo Barbosa, lateral esquerdo, jogador de 30 anos, estava no Grêmio, já teve passagem por Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras. É uma tentativa aí do Fluminense resolver o problema aí na sua lateral esquerda, né? Lembrando que o Marcelo até parece que está recuperado, talvez já volte aí no jogo contra o Bahia, mas tem tido problemas aí nessa lateral esquerda. O Diogo Barbosa está vindo aí para resolver esse problema, né? Ou pelo menos compor o elenco. E ele falou desse encontro aí com o craque Marcelo.
Primeiro, feliz, né, por trabalhar com o Marcelo. Acho que o Marcelo é um ídolo para todo mundo da posição, né? Quando eu encontrei ele, ele deu um abraço nele, me desejou as boas-vindas. Eu ainda falei, pô, sou teu fã, né? Acho que é normal, todo mundo da posição é muito fã do Marcelo. E o Fluminense sempre foi um time que sempre revelou muitos jogadores, né? O Xerém tem uma base que sempre trabalhou bastante com jovens, né? Então, acho que hoje é importante você ter essa mescla, porque junta a experiência com a jovialidade, com a intensidade dos jovens. Então, feliz de fazer parte desse time. Estou muito ansioso para poder jogar logo. Estou muito esperançoso que vai ser uma temporada vencedora, né, para nós. Então, estou muito ansioso.
Tá aí o Diogo Barbosa, que não vai poder jogar agora. O Fluminense tem a expectativa de ter o retorno do Marcelo depois aí de quase 38 dias. Felipe Melo também deve voltar ao time. Mas, de qualquer maneira, a situação do Marcelo, diz que nos bastidores tem uma opção de acordos, contratos, grana, tem as próprias lesões dele que estão incomodando um pouco a turma do Fluminense. Mas, de qualquer maneira, o Marcelo aí é um jogador importante aí pro Fernando Diniz. Vamos ver qual vai ser o comportamento do Fluminense, que tem 18 pontos, está na sexta colocação, está brigando, precisa muito dessa vitória amanhã contra o Bahia aí para seguir ali pertinho, do entrar até no G4, dependendo da combinação de resultados, ou pelo menos ficar ali bem próximo desse G4, não se desgarrar desse bolo, André.
É, quando a gente olha as pontuações, né, o Fluminense caiu muito nas últimas partidas, o rendimento desabou com o Fernando Diniz, por conta das contusões, por conta de desgaste, enfim, caiu muito. E a gente olha o Fluminense com 18, aí a gente tem a ideia de como o campeonato do Botafogo é espetacular, né? O Botafogo tem 27 pontos em 11 partidas. É algo, assim, fantástico. São 9 vitórias em 11 jogos. Perdeu outras duas partidas. E domingo encara o Palmeiras, o Rodrigo Ricardo, no jogo que é, entre aspas, hoje uma final de campeonato, né? Porque o primeiro contra o segundo. Lógico que ainda tem muita competição pela frente. Isso perde um pouco de valor. Mas são as duas melhores equipes no momento do futebol brasileiro.
Não, com certeza. E o Botafogo venceu ontem o Cuiabá por 1-0, gol do Tiquinho de pênalti. Tiquinho, que é o artilheiro do campeonato. E o Botafogo, nem mesmo não jogando bem, mas é aquela coisa da fase.
Ah, amigo.
Não tá jogando bem, mas tá vencendo.
Eu quero ganhar.
Ganhou mais 3 pontos. Teve, inclusive, viralizou uma das reações do Luiz Castro. O técnico português, deu certo ser mantido no cargo, né? Oscilou, fez um péssimo campeonato carioca. Mas tem o grupo nas mãos, você percebe. O Botafogo também se reforçou pontualmente. Tem
E vem mais reforços.
Vem mais reforços, tá com um elenco sólido. E realmente mostra aí que é um candidato já a esse título. Agora vamos ouvir um pouquinho aí o Luiz Castro.
Porque o que eu tenho ouvido ao longo da época é que o Botafogo se ajusta àquilo que é o presente, em função daquilo que é o adversário, e tenta também pôr o seu jogo. O Botafogo, nas outras jogos que ficaram para trás recentemente, foi um Botafogo mais dominador do que foi hoje. Portanto, a cara do Botafogo no jogo passado foi diferente da cara de hoje, e no próximo jogo será uma cara diferente. As equipas como a nossa, que é uma equipa que está claramente a construir-se, está claramente a perceber como é que deve estar quando se anda nos primeiros lugares, é uma equipa que está um pouco também sujeita às estratégias que nós colocamos em campo. E hoje a estratégia em campo não tinha nada a ver com a estratégia do último jogo em casa. Portanto, vai ser assim o Botafogo, é uma equipa que se ajusta em função daquilo que também é o adversário e em função daquilo que são as nossas ideias.
Tá aí o Luiz Castro, né? Lembrando que cada jogo é uma estratégia diferente. Ontem o Botafogo venceu o Cuiabá jogando fora de casa, vai ter mais um jogo fora de casa, tem que montar uma estratégia toda especial, porque vai encarar o Palmeiras no Allianz Parque.
E esse jogo aí, um empate, não é nada mal.
Não, é um bom resultado, porque mantém aquela distância de 5 pontos para o Palmeiras, que é vice-líder, que jogou mal na rodada, perdeu para o Bahia. Bahia, inclusive, que é o próximo adversário do Fluminense. O Fluminense também não vai ter vida fácil, mas o Palmeiras no Allianz Parque. Aliás, o Palmeiras jogando em qualquer lugar é um adversário muito difícil. É,
e vai ter a volta do Rony, do Rafael Veiga e do Everton, que fizeram falta no jogo com o Bahia.
Estavam servindo a seleção. Enfim, o Palmeiras do Abel Ferreira, o Luiz Castro vai ter que montar aí uma estratégia. Provavelmente vai jogar compacto, vai esperar o contra-ataque, é o que se pensa. Agora, será que o Luiz Castro está ansioso com uma possível conquista do Botafogo?
Eu já disse, nós só vivemos o presente, nós abordamos cada jogo como o último das nossas vidas. Não nos projetamos para além do último jogo, portanto, do jogo presente. Portanto, tudo isso que é ansiedade, nós não é algo que nos preocupa, que nos mova em cada um dos nossos dias.
Tá aí o Botafogo, sem ansiedades, como diz Luiz Castro, mas até agora tá indo bem. Em 11 jogos no Brasileirão foram 9 vitórias, 2 derrotas, é líder isolado com 27 pontos, 5 à frente do Palmeiras, que é o adversário de domingo, enfim, fazendo uma campanha surpreendente, que eu diria que poucos apostariam que o Botafogo iria tão bem nesse campeonato, hein, André?
Ninguém, acho que nem o botafoguense mais otimista acreditava em liderança, podia acreditar em briga por Libertadores, uma colocação ali de meio de tabela para cima, mas buscando título, acho que ninguém apostou no Botafogo de forma alguma. São 6h54 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
O Campeonato Pan-Americano Sub-17 de Wrestling começou ontem na Cidade do México. A primeira etapa foi do estilo greco-romano, com boa participação brasileira. Pedro Henrique, da categoria 48 quilos, ficou com a medalha de prata. Lucas Maciel da Silva, menos 65 quilos. E Gustavo Constantino, menos 110 quilos, ganharam o bronze. Lucas Silva, na categoria 65 quilos, ficou também com o bronze. Algumas modificações foram anunciadas para o vôlei. A Federação Internacional divulgou na quinta-feira que o Campeonato Mundial terá 32 seleções e que a frequência será de 2 em 2 anos a partir de 2025, sendo igual a forma de organização para o masculino e para o feminino. As vagas serão distribuídas da seguinte forma: uma para o país que sedia a competição, uma para o atual campeão, os 3 primeiros da competição continental e 15 vagas pelo ranking mundial. Também será diferente a qualificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Não terá mais o pré-olímpico mundial. As vagas serão uma para o país sede, 5 para os campeões continentais, 3 para as melhores do mundo de 2027 e 3 pelo ranking. O Comitê Olímpico Internacional ainda tem que aprovar as mudanças para os Jogos Olímpicos. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Esse é o Wagner Gomes com o Momento Estádio. E pela Liga das Nações de Vôlei Masculino, o Brasil fez um jogo duro contra o Japão, mas acabou perdendo por 3 sets a 2. Parciais de 25-23, 25-21 para o Japão nos dois sets seguintes. O Brasil reagiu, fez 25 a 20 e 25 a 22 no último set. Então o Brasil perdeu para o Japão pelo placar de 3 a 2 na Liga das Nações e volta à quadra no sábado contra a Eslovênia, 11h30. Bom, Astrid Nick chega com mais informações.
A Confederação Brasileira de Atletismo convocou o treinador Francisco Carlos da Silva do Instituto Elisângela Maria Adriano de São Paulo para fazer parte da delegação que disputará o Campeonato Sul-Americano de Meia Maratona dia 2 de julho em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Os dois atletas chamados para a competição foram Valdilene dos Santos do Pinheiros e Jonatas Cruz do Praia Clube Exército e Futel. Eles também foram convocados para disputar a Maratona do Campeonato Mundial de Budapeste na Hungria, que será realizado de 19 a 27 de agosto.
Tá aí, portanto, a Astrid Nick. Para fechar o No Mundo da Bola, Flamengo e Santos se enfrentam domingo também com portões fechados na Vila Belmiro por conta dos incidentes entre Santos e Corinthians. E ontem, Rodrigo Ricardo, 4-0 Bragantino. Ninguém imaginava também tamanha facilidade.
É, foi uma surpresa, né? O Flamengo tá fazendo uma boa campanha, tem um grande time. O Bragantino não é esse time, essa cocada toda. É um time para disputar ali meio de tabela no Campeonato Brasileiro. Mas o esquema do Sampaoli, que também gosta de, para cada jogo, para cada adversário, montar uma estratégia, tudo bem, eu acho que até faz muito sentido.
É, ontem não foi bem uma montagem, foi uma desmontagem.
Pois é, ele mesmo não soube explicar o que aconteceu com o Flamengo, né? Então fica difícil. Agora, só também colocando em relação ao Flamengo, que o Alan, né?
Que jogou no Fluminense, estava no Galo.
Fluminense da base, jogou no Galo. Tá acertado, se dá quase como certo a contratação do Alan por cerca de 8 milhões de euros. O Alan, que não joga desde março, vem aí se recuperou de uma lesão até diferente, por estresse na coluna. Ele não joga desde março, mas é um ótimo jogador, tanto no tempo do Fluminense, mesmo no Atlético, na primeira temporada, jogou muito bem. Vamos ver aí mais um reforço aí pro São Paulo, que de reforço ele não pode reclamar, digamos assim, o Flamengo.
Não tem como.
Agora, esse jogo aí é um jogo que o Flamengo é favorito.
Mas o Santos estreia o Paulo Turra, que estava no Atlético Paranaense.
Pois é. Mas mesmo assim, eu ainda acho o Flamengo favorito diante do Santos, de portões fechados. Claro que o Santos vai ter essa ânimo extra aí com estreia de técnico, mas vamos aguardar.
Com certeza. Rodrigo Ricardo, um abraço, até amanhã com Fluminense e Bahia, hein, Rodrigo?
Um abraço, Fluminense e Bahia, e domingo Botafogo e Palmeiras.
Tá certo. Fechando No Mundo da Bola, te desejando um ótimo final de semana e marcando encontro para segunda-feira, sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente, um abraço. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.